O governo federal decidiu adiar por tempo indeterminado todos os leilões de geração e transmissão de energia programados para este ano. A decisão veio em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A avaliação do Ministério das Minas e Energia é a de que o avanço do novo coronavírus adia as decisões de investimento do setor como um todo, porque dificulta as declarações de necessidade de compra das distribuidoras. Ou seja, a queda no consumo e na demanda fez o governo recuar. O engenheiro elétrico e professor de Engenharia de Biosistemas e Engenharia de Alimentos, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga, Fernando Lima Canepelli, analisa a suspensão dos leilões.
Os leilões a serem postergados por tempo indeterminado, de que trata a portaria 134, de 28 de março de 2020, essa que foi publicada agora no Diário Oficial da União, né, em dia 30 de março último, eles são leilões de energia existente, A4 e A5, ou seja, para contratação para daqui a 4 e 5 anos, respectivamente. Também leilões de energia nova, A4 e A6, também na mesma forma, né? Ou seja, para contratação para daqui a 4 e 6 anos, respectivamente. Além de leilões para concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica e leilões para contratação de soluções de suprimento a sistemas isolados, né? Como acontece em alguns casos do país. Esses leilões já estavam previstos para acontecer em breve e, com a expectativa de recessão global que já se anuncia, o governo federal, né, através do Ministério de Minas e Energia, optou pelo adiamento desses leilões para um momento que seja mais favorável no que diz respeito à situação econômica mundial. Uma vez que eles têm expectativa de um grande aporte de dinheiro, de investimentos, né, nesses leilões. Como o momento atual é de retração da demanda e do consumo de energia, isso não deverá causar impacto no fornecimento de energia no país, isso no curto prazo, pelo menos.
O apelo para que as atividades econômicas fossem reduzidas ao máximo, mantendo apenas os serviços essenciais, já impacta no sistema elétrico nacional.
Considerando a quarentena em vigor em diversos estados do país, podemos verificar também que, através do consumo de energia, se as medidas de isolamento social estão sendo efetivas ou não, né? Comparando o consumo nessa semana com o mesmo período do ano passado, através de dados fornecidos pela ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, tem-se notado no SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, que é um sistema que faz a interconexão dos sistemas elétricos, sistema de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil, uma curva de carga do país diferente da do mesmo período do ano passado, especialmente entre 10 horas da manhã e 18 horas, com redução nesse período de aproximadamente 16% da demanda, além de uma redução da demanda máxima de aproximadamente 9% no mesmo período. Analisando esses dados, estamos verificando então uma redução significativa no consumo de energia já na primeira semana da quarentena, o que indica uma redução da atividade industrial, que responde por pouco mais de 30% do consumo de eletricidade no país.
Com relação ao isolamento social, o cidadão fica mais tempo dentro de casa, o que pode acarretar aumento do consumo residencial. O professor explica por que esse possível aumento de energia não sobrecarrega o sistema.
O consumo residencial deve aumentar substancialmente, uma vez que muitas pessoas estão em isolamento social em casa, em quarentena, né? Isso segundo dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que está estimando que hoje cerca de um terço da população mundial está em quarentena. Nós temos uma questão conceitual importante para analisar esse cenário, que é a diferença entre consumo e demanda. Demanda é a potência necessária para suprir uma unidade consumidora, e é expressa em quilowatts, né? Ou a soma da potência de todos os equipamentos que estão ligados ao mesmo tempo. E o consumo é a potência utilizada no tempo. Considerando isso, podemos admitir que o sistema elétrico está preparado para uma possível demanda residencial mais alta ao longo do dia, uma vez que ele já suporta demandas altas no período em que todas, ou a maior parte das pessoas, estão em casa, como no período noturno, tanto no verão, né, em que há uso do ar-condicionado, como no inverno, em que se utilizam chuveiros, por exemplo, na posição inverno, que consome mais energia elétrica, e eventualmente também pelo uso de aquecedores, especialmente na região sul do país. Não é suficiente para sobrecarregar, e mesmo que o consumo da área de comércio e indústria estivesse mantido, também não seria, pois atualmente há uma certa folga na diferença da carga em que o país demanda e a capacidade instalada da geração de energia elétrica.
O professor explica de que maneira vai ser impactado o mercado em expansão de instalação de placas fotovoltaicas para consumo individual de energia solar.
Apesar do setor de serviços ser bastante impactado, as empresas que instalam sistemas fotovoltaicos não são tão afetadas, pois não há, por exemplo, contato físico na instalação, ao contrário de outras atividades na área de serviços, né? O desaquecimento da economia e a perda da renda devido a essa crise são fatores que podem impactar mais essas empresas, principalmente nesse período inicial que esperamos que seja breve, né?
Nós ouvimos o professor Fernando Lima Canepelli, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Ele analisou as mudanças de consumo de energia elétrica depois do isolamento social. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.